nós verificamos que as assimetrias entre o litoral e o interior se têm reforçado, tem havido um fosso cada vez maior entre o litoral e o interior do país. O interior tem sido esquecido por sucessivos governos e vive atualmente uma grave crise para a qual o programa do 24º Governo não aponta caminhos nem soluções. Na campanha eleitoral, o Sr. Primeiro-Ministro ergueu a bandeira da defesa e valorização do interior, apontou a coesão territorial como um desígnio nacional inadiável, reclamou a urgência da resolução de problemas concretos de acesso a serviços essenciais, fundamentais para a atratividade destes territórios, referiu até a existência de condições para ter um plano geral relativamente às portagens, mas sobre este assunto o programa de governo é omisso. O programa eleitoral da AD comprometia-se a reduzir as assimetrias regionais que se têm acentuado em Portugal. No entanto, o programa de governo é quase omisso nesta matéria, contendo formulações vagas, organizar o território com vista ao reforço da coesão nacional, através da correção das assimetrias regionais, é um dos desígnios. É necessário diferenciar positivamente os territórios com menor capacidade de captação de receita, é outro dos desígnios. Nós perguntamos como é que o Governo tenciona fazer isto. Os portugueses estão cansados de promessas que depois não têm tradução em medidas concretas. Cansados e descrentes nos partidos que têm governado
obrigado,
Portugal e que são responsáveis por este estado de coisas. Termino, Sr. Presidente, colocando esta questão. É fundamental para os territórios do interior a questão das portagens e da abolição do custo do pagamento das portagens. Perguntamos se o Governo está disponível para levar a cabo esta medida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Para um pedido de esclarecimento também, Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, Sr. Ministro. Nos dias que sucederam à apresentação do Governo, fui ouvindo vários elogios, com certeza com fundamento e legítimos, sobre a sua presença neste Governo. Elogios que de alguma forma reiteravam a ideia de que com a sua presença haveria uma outra densidade sobre a política de coesão, haveria uma outra robustez da política de coesão. Ora, eu devo dizer que neste momento sinto uma certa vergonha alheia, porque depois de ler o programa de governo só vejo um apagão no que diz respeito à política de coesão. Não há nada sobre a política de coesão e há vários exemplos sobre essa matéria, há mesmo vários exemplos sobre essa matéria. Por exemplo, vou-lhe dar um que me parece muito relevante. Comissões de coordenação. Geriram, como o Sr. Ministro sabe, geriram mais de 8 mil milhões do PT 2020. Não tem um comentário sério sobre a matéria no programa de governo. Política de descentralização. O que é que pretende o governo fazer? Pretende acrescentar competências às câmaras, acrescentar meios financeiros às câmaras? Não tem nada de concreto sobre essa matéria. Lei de finanças locais. Uma matéria importante que a Associação Nacional de Municípios tem vindo a trabalhar nessa matéria. Também não tem nenhuma referência. E, portanto, parece-me evidente que nesta matéria não há nada que pareça ser um orgulho deste Governo sobre política de coesão. Mas há uma outra dimensão que me parece muito importante, que o Sr. Ministro referiu, que é a dimensão dos instrumentos financeiros. Ora, parece-me que isto é algo que o polígrafo tem que decidir. Do nosso ponto de vista, o PT 2020 está executado. E é bom que isso fique claro, está 100% executado. O Sr. Ministro veio dizer que não, acho que isso não é verdadeiro, é falso. Segunda questão, PT 2030. O PT 2030, aliás, o Sr. Deputado Hugo Soares, na parte da manhã, referia essa matéria, dizendo que estava muito menos executado, que era uma vergonha, etc. Só quero lembrar que o PT 2030 está tão executado como estava o PT 2020 deixado para o PSD e CDS na altura em que foram governo. E, portanto, não há nenhuma diferença sobre essa matéria. Terceiro aspecto, o senhor Ministro falou sobre o PRR e questões estruturais. Ministro, tenho que terminar. Eu vou apresentar algo que o senhor colega, o seu colega aí ao lado, Ministro das Finanças, conhece bem, obrigado. Que é o estudo do PSD sobre fundos estruturais. E é muito curioso olhar para o estudo do PSD sobre fundos estruturais e, sobretudo, sobre PRR. O que pretendia o PSD sobre PRR? Olha, vou-lhe dar alguns exemplos. Na habitação era menos 2.900 milhões de euros que estariam disponíveis. Nas empresas, menos 1.000 milhões de euros que estariam disponíveis. Na saúde, Serviço Nacional de Saúde, era menos 400 milhões de euros que estariam disponíveis. Este é o vosso projeto
obrigado,
para
deputado,
o PRR e para resolver os problemas estruturais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro. 3 minutos para resposta, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados, pelas questões que tiveram a amabilidade de colocar. Sra. Deputada Dulcineia Moura, do PSD, pergunta sobre a questão da transparência. Vejo que tem boa memória, porque, efetivamente, quando construímos o Portugal 2020, há 10 anos atrás, ficou escrita uma norma no Regulamento Geral dos Fundos, ou no modelo de governação, ficou expressamente dito que os fundos seriam objeto de publicação na imprensa local. Artigo 80 do Decreto-Lei, cujo número não recordo. Ficou expressamente dito. Infelizmente, o governo que preparou Portugal 2020 foi afastado, veio o governo socialista e não pôs em prática esta lei. E agora, quando o governo socialista preparou o Regulamento do Portugal 2030, revogou esta norma. O que nós estamos a fazer, portanto, é repor em vigor uma norma que esteve em vigor há 10 anos atrás e que nunca foi publicada, que nunca foi executada e que foi agora revogada. Nós consideramos que ela é fundamental. É muito importante que o país conheça o que é feito com o Orçamento do Estado e o que é feito com os fundos europeus. E é uma forma de disseminar informação que ajuda ao controle, que evita a fraude. Senhora Deputada, para mim é muito claro, se um trabalhador souber que a empresa recebeu dinheiro para uma máquina e se essa máquina porventura não foi comprada, mas foi apenas pintada de novo, esse trabalhador é um agente de fiscalização. E se o trabalhador foi convidado a assinar fichas de presença em salas de formação que não houve, esse trabalhador saberá que a empresa recebeu dinheiro para fazer a formação que ele não fez. É muito importante disseminar informação e ninguém, de boa fé, tem que ter medo de disseminar informação. É este o objetivo que nós temos. Sinceramente, percebo mal porque é que isto não foi posto em prática no governo anterior e porque é que o governo anterior revogou esta norma. Quanto à questão do IMT, eu quero ser muito claro, não sou Ministro das Finanças, tenho responsabilidade da tutela sobre as autarquias locais, mas é para mim muito óbvio o seguinte: se o Governo vai isentar de IMT jovens em determinadas condições e se o IMT é uma receita dos municípios, evidentemente que o Orçamento do Estado terá que compensar os municípios da perda de receita que vão sofrer. Como é evidente, não poderia estar o Governo a tomar compromissos sobre o dinheiro que não é seu e que é dos municípios. Quanto à questão... A senhora deputada Manuela Tender suscita a questão da coesão. Eu recordo que o PRR é aplicado a todo o território nacional, em que Lisboa, Algarve, Madeira, as regiões mais ricas são tratadas como as regiões mais pobres. Mas não é assim no Portugal 2030, e bem, os fundos europeus estruturais e de investimento servem exatamente para atenuar assimetrias de desenvolvimento. E é por isso que há muito mais dinheiro para o Norte, para o Centro e para o Alentejo, as regiões mais pobres do país, ou para os Açores, do que há para Lisboa, ou que há para a Madeira, ou do que há para o Algarve, que são as regiões menos pobres do país. E assim continuará a ser, e é assim que tem que ser. Para além disso, nós vamos ter que intensificar as medidas que são especialmente dirigidas ao interior e até ao interior do interior. Porque Trás-os-Montes não é igual à área metropolitana do Porto, apesar de ambos pertencerem à região do Norte, que é a mais pobre do país.
Sr. Ministro.
Senhor Presidente, eu peço desculpa, não prestei atenção ao tempo que tinha.
São 3 minutos, vai com 4:10, então, mais 15 segundos para responder ao senhor.
Eu sou muito respeitoso do tempo e, portanto, vou terminar já, se me dá essa oportunidade. Eu quero dizer apenas que... ao Sr. Deputado Carlos Pereira do Partido Socialista, que não pode haver dúvidas nem discussão sobre saber se o Portugal 2020 está encerrado ou não está. Ao Sr. Deputado, há dinheiro que ainda não veio de Bruxelas para Portugal, há dinheiro que ainda não está entregue às pessoas, eu disse como, E, portanto, há dinheiro. Ainda vamos, num próximo Conselho de Ministros, aprovar um decreto-lei para prorrogar o período para receber mais 60 milhões de euros. E, portanto, estou a dizer que não está terminado. Mas digo-lhe mais, não estou sequer a fazer uma censura ao Governo. É apenas um retrato que tenho que dar ao Parlamento. E o retrato é este. Não digam que está terminado, porque não está terminado. E eu disse aqui quais eram as tarefas que faltava fazer para terminar aquilo que ainda não terminou e que nós iremos terminar, como é nossa estrita obrigação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Temos outro grupo de três pedidos de esclarecimento. Sr. Deputado João Vale Azevedo, Grupo Parlamentar do PSD. 2 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, deixo aqui um voto dos melhores sucessos neste Governo. E, Sras. e Srs. Deputados, aqui na minha primeira intervenção nesta Câmara, gostava de deixar uma palavra de lealdade. Não quero estar numa trincheira, não vou estar numa trincheira. Quero que contem comigo para colaborar de forma leal, de forma empenhada, para fazer cumprir aquilo que é o desejo de todos os verdadeiros economistas, melhorar a vida das pessoas. Senhor Ministro, é já mítica a incapacidade dos governos socialistas em fazer cumprir, em fazer executar os fundos europeus, o que não deixa de ser irónico, porque a governação socialista, nas últimas 2 décadas, tudo tem feito para deixar Portugal numa forte convergência, convergência, será uma pequena convergência? Não, é mesmo uma forte convergência, mas na direção da cauda da Europa. O governo socialista tudo tem feito para não garantir que nós convergimos para o pelotão da frente. Ao invés, tudo faz para que convirjamos para a cauda da Europa. Senhor Ministro, agora que nos começamos a afogar no Portugal 2030, chegamos à conclusão que nem sequer o Portugal 2020 está encerrado quando tem de ser encerrado. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, o que é necessário para encerrar o Portugal 2020? E em relação ao Portugal 2030, conhecemos hoje os dados, enfim, chegámos à conclusão que a taxa de execução é ridícula. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, quais são os valores dos investimentos candidatados, quais são os valores dos investimentos aprovados no âmbito, por exemplo, do Compete? E o que pretende fazer para aumentar esta taxa de execução e para, de facto, executar os fundos europeus como devem ser ao serviço do desenvolvimento do país e da economia portuguesa? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português, também 2 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro. Sobre os fundos comunitários, o programa do Governo é curto, mas é claro, e passo a citar. O Estado assume-se como parceiro das empresas na potenciação do investimento privado. A que empresas é que se refere? Não serão certamente as micro, pequenas e médias empresas. E a primeira questão que gostaria de lhe colocar é o seguinte. Vai manter o modelo de gestão e atribuição dos fundos que contribuem para os dividendos dos acionistas das grandes empresas ou vai acabar com este escândalo? Empresas que têm lucros astronómicos, que não investem porque preferem distribuir dividendos. E o Governo ainda lhes quer poupar mais nas obrigações e nos impostos. As prioridades dos fundos foram sempre desajustadas das necessidades do país e acabam, sobretudo, por ser uma transferência de dinheiro público para as grandes empresas e multinacionais. Gostava de lhe fazer a segunda pergunta. Pretende reprogramar e alterar a distribuição de verbas do PRR entre o Estado e o setor privado? É preciso ser claro sobre isto. Que posição vai assumir sobre a forma de financiamento e pagamento do PRR? Como vai o país pagar quando a União Europeia apresentar a fatura? Dívida conjunta? Redução dos montantes a atribuir a Portugal nos próximos quadros comunitários? E quantos trabalhadores vai contratar para as estruturas de gestão e de apoio? O Sr. Ministro, na sua intervenção, não se referiu muito, mas no programa do Governo vêm muitas referências à coesão territorial. Mas é importante relembrar que PSD e CDS são responsáveis pelo aprofundamento das assimetrias regionais, com o roubo das freguesias ao povo e ao encerramento de serviços públicos, escolas, serviços de saúde, postos da GNR, estações do CTT, balcões do Banco Público, tribunais. Nada foi poupado. Não assumo o programa, o compromisso.